Agora 3 horas e 5 minutos, começamos a nossa quarta cultural de hoje, horário que nós falamos de cultura, eu e o Ayrton Batista Júnior. Hoje vamos falar sobre a Oficina de Música de Curitiba. Começa hoje, inclusive, vai até o dia 2 de fevereiro, a 42ª edição da Oficina de Música de Curitiba. Nessa edição estarão presentes nomes da música infantil, além de apresentações lúdicas em teatros, parques e praças. E a gente recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba para falar com a gente sobre a programação da oficina, o Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Marino, seja bem-vindo à CBN.
Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Ayrton. Um prazer estar aqui falando com vocês nessa quarta cultural.
Marino, é uma extensa programação, a gente vai falar bastante aqui, mas como eu já falei, começa hoje, então vamos começar por hoje, né? Como é a abertura da oficina?
Pois é, vamos falar de hoje, da quarta-feira, quarta cultural. É quarta, é dia de conferir a abertura da Oficina de Música de Curitiba, lá no Teatro Guaíra, palco tradicional das aberturas, tem sido assim nas últimas edições, historicamente sempre foi assim, com a Camerata Antiga de Curitiba fazendo um concerto que mistura o erudito com o popular. Desde 2018, a oficina tem feito a missão que a Chiquinha Gonzaga nos legou e que é a grande homenageada desse ano, que é a mistura entre o erudito e o popular. Então, esse ano tem um concerto que mistura exatamente esses dois estilos de música, faz uma homenagem também à Chiquinha Gonzaga, que tem uma efeméride esse ano, comemorando, é difícil falar comemorando, mas são 90 anos da morte de Chiquinha Gonzaga, então é um ano redondo para essa grande personagem da área da música. E no concerto de hoje também haverá uma homenagem a Zequinha de Abreu, que hoje completa 90 anos de morte também, que foi o compositor responsável pela famosa Tico-Tico no Fubá.
Abre alas com Tico-Tico no Fubá. Então é a programação para hoje no Guairão.
Exatamente.
Às 8 da noite. E entre os músicos aqui, também muito ligados à oficina, o João Egashira, né? Está na programação aqui.
Sim, o João é o curador da oficina de música da parte do MPB. Ele também responde pela Orquestra Base de Corda de Curitiba, que faz uma participação no, na terceira parte do programa de hoje, que é onde entra a parte popular propriamente dita, com a homenagem à Chiquinha e ao Zequinha de Abreu, com a participação na Camerata. É um medley que foi composto especialmente para essa ocasião, que mistura obras da Chiquinha Gonzaga e do Zequinha de Abreu, como o Abre Alas, o Gaúcho, os Pintinhos no Terreiro, Atraente, Lua Branca, Sururu na Cidade, Tico Tico no Fubá, tudo isso costurado pela Camerata e a regência do maestro Abel Rocha. Mas a primeira parte, as duas primeiras partes do programa são mais herméticas, são mais eruditas. A gente tem ali uma obra de Pergolesi, com coro e orquestra da Camerata, e seguido de uma obra de Shostakovich com o pianista Fábio Martino, que é um pianista brasileiro radicado na Alemanha, mas que faz um sucesso enorme para o público mais da música erudita no mundo inteiro, um concertista muito convidado e requisitado pelas principais salas de concerto do mundo.
E você falou dessa mistura do popular com o erudito, mas no fundo isso também passa pelas outras programações da Oficina de Música, né?
Sim, a oficina tem todo um lado erudito com a música de câmara e a música antiga, principalmente concentrada na programação da Capela Santa Maria.
É porque, desculpa te interromper, porque a oficina nasceu com esse foco disso.
Na música antiga, então, inclusive, que foi um pouco a reboque da criação da Camerata Antiga de Curitiba. Vamos recordar, eu não era dessa época, não era nem nascido, mas na década de 60 existia uma figura muito importante para a música no Paraná, chamada Henriqueta Monteiro Garcês Peneiro Duarte. E essa dona Henriqueta foi a responsável pela realização dos festivais internacionais de música, organizados pelo governo do estado do Paraná. A partir desses festivais, a parte de música antiga se desdobrou na criação da Camerata Antiga de Curitiba, que dona Ingrid Miller Serafim, inclusive que residiu no mesmo prédio até recentemente, antes da dona Henriqueta falecer, a dona Ingrid mora lá até hoje no Centro Cívico, elas começaram a costurar, tiveram ideias, a dona Ingrid resolve montar então um grupo de música antiga. Nasce assim então a Camerata Antiga de Curitiba nos anos 70, 73 mais especificamente, o ano passado foram 74, desculpa, ano passado foram 50 anos da Camerata Antiga. E depois o festival é descontinuado pelo governo do estado, o governo direciona um pouco de investimento para nasce o Festival de Música de Londrina, mais no final dos anos 70, e nos anos 80 a Lúcia Camargo, na Fundação Cultural de Curitiba, resolve devolver para a cidade esse importante festival e nasce então a Oficina de Música de Curitiba em 83.
No Solar do Barão.
Nasce com música antiga e erudita. A Oficina de Música Popular ela só acontece depois da criação do Conservatório de Música Popular, salvo engano, em 92. Isso, 92, 93.
Veio o Marcos Leite para cá, isso. Regente, veio isso. Uma turma do Rio de Janeiro, o sobrinho do Radamés Inátoli, o Roberto Inátoli também.
Perfeito.
Era 1992, 1993, por aí, com a criação do Conservatório, que até hoje está ali na Matheus Lima, 3 de maio.
Exatamente. O Ayrton deu a história certinha como ela aconteceu na criação do Conservatório, na manutenção dele até hoje, e nascendo ali então a edição de MPB da Oficina de Música de Curitiba. Em 2018, a gente resolve, então, colocar a parte de MPB dentro da parte de música erudita e antiga, e a oficina fica num formato único, porque antes era dividida em 15 dias de cada área, e hoje ela acontece de forma conjunta, misturando muitos ritmos. E aí todos os eventos que acontecem na oficina tem essa característica. Então, como eu estava falando, lá na Capela Santa Maria as músicas, a música de câmara, no Teatro Paiol a MPB mais de pequeno porte, esse ano no Teatro Regina Vogue, Casa da Orquestra Anima Musicale, uma programação de MPB um pouquinho mais de médio porte, e os grandes shows no Guairão. Aí ali sim, no Guairão você tem coisa mais erudita, tem hora que você tem coisa mais popular, mas os grandes nomes todos vão para o Guairão, porque é o nosso grande teatro municipal, apesar de ser do Estado, é o nosso teatro municipal, né?
E tem mais uma camada que eu queria que você falasse um pouco da programação, que tem uma extensa programação também infantil.
Sim, esse ano, muito foco na programação infantil. Aliás, a gente encerra a oficina de música no dia 2 de fevereiro com o espetáculo do Mundo Bita, lá no Positivo. Então, é um grande momento para as crianças. Mas, fora isso, a gente vai ter um concerto sinfônico no domingo, às 11 da manhã, que vai tratar só com os alunos da oficina, né? Bem no horário que a Orquestra Sinfônica do Paraná costuma se apresentar, a gente vai ter um concerto dos alunos da oficina, que forma uma orquestra de 90 músicos, com trilhas sonoras e desenhos animados clássicos. Então, um programa prato cheio para quem quer introduzir as crianças no universo erudito por meio da música de cinema. Vamos ter nesse mesmo dia no Guaíra o Borghetinho, que vai trazer a sua fábrica de gaiteiros. Então, são crianças tocando gaita. Gaita Ponto, exatamente. É. Então vai ser um momento muito lúdico no palco do Guairão ver o Borghetinho com... É um projeto social que eles envolvem lá no Rio Grande do Sul. Ele tem alguns polos em Santa Catarina. A gente está trazendo o polo de Bento. Bento?
Bento Gonçalves?
Não, aqui o... Me fugiu o nome agora, meu Deus, aqui em Santa Catarina?
São Bento do Sul.
São Bento do Sul, exatamente. É. Tem um polo ali, a gente está trazendo o polo daqui e o Borghetinho vai estar no palco com eles. Mas na segunda, já em seguida, o programa Musicar da Prefeitura de Curitiba, ele vai estar se apresentando, as crianças do Musicar, com o Hélio Ziskind, que foi um grande compositor, é um grande compositor, né, de música para criança. Fez muito filme, séries televisivas, como Castelo Rá-Tim-Bum. Então, essas obras todas do Hélio Ziskind vão estar no palco com as crianças do Musicar. Então, momento de encontro entre um grande artista e um programa social da prefeitura. Esse vai ser às 17 horas no domingo. Esse vai ser às 20 horas na segunda-feira. É um horário um pouco, digamos assim.
Mas é férias.
Dá para o pai levar a criança, se divertir na segunda-feira à noite. Né? Vamos ter também para a criança, como eu falei, o Mundo Bita lá na frente. E lá no Teatro Cleão Jacques, que fica lá no Memorial de Curitiba, tem várias atrações para criança. E a gente
Cleão é no São Lourenço.
No Memorial de Paranista, desculpa.
Ah, tá.
Exatamente.
Teatro Cleão Jacques, que no Memorial Paranista, no Parque São Lourenço.
Exatamente. Lá a gente vai ter várias atrações, o Baquetinha, Baquetá, o Guga Cidral, o Tupi Pererê. Lá no Teatro da Vila também vai ter coisa para criança, lá no SIC. Então a gente está tentando levar coisa nos parques. A gente também está com uma parceria com a Unidade Móvel do SESI, que vai estar em alguns parques. Então vai ter atração para criança em vários lugares da cidade. Esperamos que o público compareça, que você que está nos ouvindo aí se programe, porque vai ser muito intenso agora do dia 22 até o dia 2 de fevereiro. Tem muita coisa para ver. Fora os bares também, né? Para atrações adultas também, para os bares e restaurantes, tem bastante coisa.
Chamado circuito off, né? Que os artistas vêm aqui, daí começam a circular pelos bares onde tem música em Curitiba. Já que você vai cantar no teatro, depois vem cantar aqui, mais ou menos. Vem tocar aqui, vem se apresentar aqui, mais ou menos.
Assim. Isso mesmo, Tusca. Na verdade, assim, os bares aproveitam esse momento que tem um grande... Sei lá, um grande pianista, um grande flautista, um grande saxofonista, aí já promove um encontro com alguém que toca no bar. Então, eu costumo dizer que, infelizmente, a gente não consegue jogar tanto holofote em cima disso. Mas eu acho que a gente faz, durante a oficina, no Circuito Off, o maior festival de música em bar do Brasil. Porque acho que são quase 80 atrações. Então, para quem não consegue ver a programação oficial e tem mais vontade de curtir um show mais descontraído, pode ir para um bar ali, se você está vendo ali, Felipe, ali tem ali, ó, aquela parte toda cor-de-rosa ali, são só os bares, ó, quantidade de atrações.
Esses
que
bares
tem.
Que tem música tradicionalmente, imagina o Dom Max,
o Dizzy,
né?
Então, o próprio Vale da Música lá na Ópera de Arame. Às vezes entra algum bar, sai outro, mas a gente está sempre trabalhando. E o Glauco Souter, grande baixista da cidade, é bem lembrado, ele faz a procuradoria desse evento e promove esses encontros. Então é muito, muito interessante isso.
Para quem está no nosso YouTube CBN Curitiba, consegue ver a nossa entrevista aqui, né? Então o Marino está com várias folhas aqui, né? Ele tem uma outra folha gigantesca que ele deixou aqui. A gente vai deixar nas nossas redes sociais também, mas para quem está ouvindo, eu queria falar um pouco disso, né? Do tamanho dessa programação, né? A folha aqui que o Marino trouxe é gigantesca, né? E o Marino está falando de cor. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você decorou a programação, está tão em cima dela. Como é que foi isso?
É difícil. Você fala, como é que o presidente da fundação sabe tudo o que vai acontecer? Não, é que primeiro a gente começou a desenhar essa programação lá em outubro do ano passado, quando eu ainda estava diretor executivo do ICAC, que é a organização social que realiza anualmente a oficina de música em parceria com a Fundação e com a Prefeitura. E na medida em que a gente vai construindo esses materiais, vai revisando, vai olhando a grade, você acaba decorando o que vai acontecer, não tem jeito. Para quem está um pouco mais na linha de frente, né? É, não sei como é que vai ser o ano que vem. Talvez o ano que vem a coisa já esteja mais organizada por quem está assumindo lá a direção do ICAC e a gente fique mais restrito só a estar presente nos concertos para assistir, eu espero. Mas é sempre um prazer desenhar essa programação, olhar se ela está adequada, se tem... Porque você tem que pensar que só no Guairão são 12 atrações, né? Você tem que ser muito assertivo nesses 12 dias para ter uma atração correta para cada dia, para cada horário, para cada necessidade. E nem sempre a gente acerta tudo. Às vezes tem algum show que vai melhor, outro que vai um pouco mais dificuldade. Mas é importante que, assim como no off, os artistas se encontram, a oficina também é um local de encontro. A gente não traz só o show de um artista, como se fosse um festival de música, paga o cachê, o cara vem e vai embora. Geralmente tem uma troca. Hoje, por exemplo, o Diogo Nogueira, que vai tocar amanhã, vai cantar amanhã com o coral da Sanepar, que é um parceiro do evento, a Sanepar está nos apoiando e esse show amanhã é dedicado ao coral, porque amanhã também é aniversário da Sanepar, então parabéns para eles, e eles vão estar acompanhando o Diogo Nogueira. Então é um encontro de um grupo musical importante, porque o coral da Sanepar tem uma excelência artística e musical muito boa, comandado ali pelo maestro Dirceu Sagin, e eles vão fazer essa apresentação amanhã, e estão ensaiando agora, hoje à tarde estão lá na casa da Orquestra Anima Musicale, lá no Teatro Regina Vogue, ensaiando com o Diogo Nogueira. Mas aí você tem, por exemplo, cordas, orquestra base de cordas com o Gabriel Sata, então uma orquestra do município com um artista de fora, o Elis Skind com o Musicar, vamos ter a Elba Ramalho e o maestro Spock lá do Recife fazendo bastante frevo com a banda Lira, e os alunos da oficina vão tocar com a Mônica Salmazo no dia 1º de fevereiro, os alunos de MPB encerram a oficina com a Mônica Salmazo. Então tem esses encontros, né, além dos grupos que estão se apresentando em outras casas. É importante dizer que a oficina, para além de ser um festival de música, ela também é um festival de formação. São hoje 1.500 alunos aí, preenchendo quase 2.000 vagas de cursos que estão acontecendo e começam para valer amanhã lá na PUC, que nos oferece, é um outro parceiro a quem se deve todos os agradecimentos, aqui em nome do prefeito Eduardo Pimentel, a Pontifícia Universidade Católica, que nos abriga lá em dois blocos e vira praticamente uma universidade de música durante esse período.
Já que estamos falando de encontro, aqui tem uma programação bastante interessante com a Casa Ramil, né, que traz... Cleiton Clidir, Vitor Ramil, mas tem mais aí, a família, vocês vão colocar no Teatro Guaíra?
Exatamente, eles têm esse projeto já há um certo tempo, a gente teve a felicidade de tê-los como convidados na oficina de junho do ano passado, eles fizeram no Guairinha com a Orquestra Base de Corda, e aí imediatamente quando eles começaram a falar a história da família, foi uma coisa comovente, assim como todo mundo está envolvido de alguma forma na parte musical, na parte artística, até na parte de produção, e aí está vindo a família inteira. É importante sempre, muita gente não associa, né, a Casa Ramil, o sobrenome Ramil ao Cleito e Cleidir, quer dizer, só quem é da área, você mesmo com certeza sabia disso, mas talvez o ouvinte não ligue uma coisa a outra. Mas Ramil é o sobrenome dos irmãos, né, Cleito e Cleidir, e do Vitor também, na família inteira que está vindo com o projeto aí para fazer esse concerto.
Com certeza, vão tocar música do Almôndegas, que é um grupo que se destacou nos anos 70, que tinha na formação o Cleiton e o Cleidir, daí eles foram para a carreira solo nos anos 1980. Mas Felipe, eu também queria puxar com o Marino, que estava falando da questão de vários espaços, como é que ele decora essa programação toda, e o Marino falando dos encontros. E também é muito comum a gente ver na oficina, assim, tem um público e daí tem um espectador ao lado com o seu violão, o outro com o seu tambor, o outro, porque são os jovens alunos que vão às apresentações e acabam levando o instrumento também, porque, enfim, vai andando pela cidade com o instrumento, né?
Exatamente. E nos shows do Guaíra costuma acontecer muito que eles saem das aulas ou dos ensaios, porque as aulas acontecem de manhã, de tarde, às vezes tem as práticas coletivas, né? Então essas orquestras que tocam com os convidados, eles ensaiam geralmente à tarde. E aí chega à noite, eles correm lá pro Guaíra para tentar pegar um pouco do show, às vezes... eles não conseguiram ingresso, porque não dá para abrir, a capacidade do Guaíra é um pouco limitada no sentido de abrir para todos os alunos, todo o universo da oficina de música, mas eles concorrem lá alguns ingressos, e quando falta ingresso, eles se dirigem ao Guaíra para ver se sobra ali uma cadeira, sobra um cantinho para eles assistirem, e é bem o que você falou, ele chega com violino, tiracolo, com violoncelo, né, aqueles que têm os instrumentos maiores, chegam mesmo, e a gente vê esse pessoal circulando pela cidade, pelos espaços culturais e principalmente lá na PUC, que eu já convido a CBN a fazer um ao vivo lá na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica, para ver esse universo e esses momentos em que eles se encontram no corredor, fazem um pouco de prática de música, é muito interessante.
Nós estamos falando sobre a 42ª edição da Oficina de Música de Curitiba, que começa hoje, vai até o dia 2 de fevereiro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, falando sobre todos os principais pontos, as principais apresentações da oficina. Marino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da oficina para a formação de novos músicos, a formação de repertório na cidade, da gente culturalmente entender de música, como são 42 edições aí, como que você avalia isso?
Olha, a gente entende que a oficina de música cumpre um papel no cenário local e cumpriu muito isso no passado, hoje talvez um pouco menos, porque surgiram mais cursos de música a partir dela justamente, surgiram os cursos superiores de música. Então, no momento em que não se havia formação regular na cidade, isso acontece com qualquer festival de formação, ele é muito importante porque é um momento que quem pratica como diletante ou que tem alguma aula particular de música tem a possibilidade de encontrar um grande violinista, um violoncelista, um saxofonista, um flautista, para aprimorar seus conhecimentos. Então, ela cumpre muito esse papel na ausência de programas mais regulares. Eu costumo dizer assim, a Europa tem muito uma linha de formação musical atrelada aos conservatórios, né? E que não é uma educação muito formal, né? A educação no conservatório ela é estritamente musical. E parece que no Brasil a gente foi um pouco no caminho do acadêmico, né? Praticamente os cursos de música foram para virar um curso superior e está tudo isso hoje no meio mais acadêmico. E nem sempre a gente que é da área de comunicação, isso acontece também com qualquer profissão, nem sempre quem sai de um curso superior vai para o mercado para atuar como instrumentista, então acaba virando um crítico de música, professor. Um professor, e aí você carece de bons instrumentistas. Então o momento de alta performance, para que o instrumentista, aquela pessoa que está se dedicando, que está entrando, ou que estudou piano desde pequeno, violino desde pequeno, porque é muito assim, né, para você formar um bom violinista, um bom pianista, o ideal é que comece criança mesmo, e aos 18 anos ele já esteja pronto, como é o caso desse menino Guido Santana, que venceu o Fritz Kreisler e tocou várias vezes aqui com a gente, com a Camerata, que é um gênio de violino. O menino tem 18 anos, por quê? Porque já chegou com 16, ele já era um suprassumo do violino, e aí pro resto da vida só vai melhorar. Quando tiver com 40 anos vai ser um exímio violinista, concertista, solista em principais salas de concerto do mundo. Então, nesse sentido, a oficina cumpriu muito esse papel ao longo de anos e continua cumprindo, porque o público vem, né? Muita gente de Santa Catarina, do interior de São Paulo, da Argentina, que vem por causa da parte de MPB, do Paraguai, do interior do Paraná, e muita gente de Curitiba que participa da oficina e que vê nela uma possibilidade de aprimoramento profissional pela qualidade dos profissionais que vêm. A gente está querendo para o ano que vem, estamos conversando com o prefeito, para o prefeito Eduardo, para ver se a gente antecipa a divulgação da data da oficina, porque isso é fundamental para que o evento tenha um calendário, para que as pessoas se calendarizem para estar aqui, se programem para estar aqui, tanto os professores quanto os alunos. Isso, se isso acontecer, realmente a gente conseguir ter essa data ao término desta edição, que eu espero que o prefeito está muito sensível com essa ideia, gosta muito da ideia, inclusive, a gente consiga dar essa data para que você já comece, desde já, você que está me escutando, a se preparar para estar na oficina de música do ano que vem, para que você tenha até uma economia, né, para estar aqui na cidade, quem está nos ouvindo de fora, poder vir para a cidade com uma economia, porque com mais antecedência você se programa para um evento desse, melhor planejado ele fica, né?
Marino, a gente vai pedir para você ficar aqui mais um pouquinho, porque a gente tem a quarta questão na quarta-feira, que a gente faz um desafio cultural aqui que o Tusca bota, a gente vai pedir para você responder, vai ter que responder, então a gente só vai para o intervalo, a gente já responde a quarta questão.
Ai, meu Deus.
Agora, 3h23. Agora 3h26, Tusca, vamos para a nossa quarta questão.
Quarta questão de hoje, que tem o Samba Trem das 11 de Adoniran Barbosa.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã.
Lembrando que amanhã, no Teatro Regina Vogue, às 20h30 da noite, tem a apresentação do cantor e compositor Carlinhos Vergueiro, que é um ótimo contador de histórias, ao lado do Coral Brasileirinho, dentro da oficina de música, Coral Brasileirinho e Carlinhos Vergueiro, com o espetáculo Adonirando, uma homenagem ao autor de Trem das Onze, Samba do Ernesto e outras tantas composições. Mas a pergunta, Marino Júnior, é: em qual cidade Trem das Onze ganhou um concurso de músicas carnavalescas? Não tem como errar, é uma grande metrópole brasileira. Em qual cidade Trem das Onze ganhou o concurso de músicas carnavalescas na época do seu lançamento?
Bom, só pode ter sido no Rio de Janeiro, não?
Exatamente. Acertou. Foi na cidade do Rio de Janeiro em 1965. que o Trem das Onze foi considerada a melhor música de carnaval, época do lançamento da canção, e muita gente acha que foi São Paulo, porque a música é identificada com a cidade de São Paulo, mas o prêmio realmente foi, é curioso, o reconhecimento carioca oficial, primeiro lugar, para um samba que trata das questões
paulistanas.
Então acertou o nosso ouvinte aqui, o Gustavo, acertou o Marino Galvão Júnior também, presidente da Fundação Cultural, e acertou o outro ouvinte aqui, o Aderbal. Acertaram então a quarta questão. Rio de Janeiro, 1965, prêmio do quarto centenário da cidade, música de carnaval, foi Trem das Onze do Adonina Barbosa.
E esse show tá uma gracinha, esse show do Grupo Brasileirinho, para quem não conhece, são as crianças que sempre fazem o concerto cênico, se movimentando e fazendo marcação cênica como atores, mas cantando ao vivo, as crianças cantando muito afinadinhas no palco da Regina Vogue, com a participação do Carlinhos Vergueiro, que você pode nos introduzir melhor, Carlinhos Vergueiro.
Ele é cantor, compositor, parceiro do Chico Buarque, coisa e tal, e ele é um excelente contador de história. Ele canta música e conta um caos da Dona Irã. Eu vi ele cantando a Dona Irã 30 anos atrás no Teatro Paiol.
Olha.
Então, assim, então, ele é divertidíssimo, Carlinhos Vergueiro. É um ótimo papo, assim, então eu acho
que. E o repertório é só a Dona Irã Barbosa, pessoal. Sim. Vocês que estão nos ouvindo, são crianças cantando a Dona Irã Barbosa. É uma forma linda de você introduzir seu filho também, que tem uma idade aí de entre, né, até 10 anos aí no universo da música popular brasileira.
E Tusca, só antes da gente terminar, né, queremos falar também da televisão, né?
Exatamente, que o Marino, no período em que ele atuou e vai voltar a atuar como ator de teatro, ele fez espetáculos baseados na obra da televisão, mas a gente não chegou a conversar com o Marino depois da morte do escritor no ano passado. O que ficou do Dalto para você, Marino?
Olha, ficou a imagem de um senhor muito gentil, de uma pessoa que nos atendia com toda a delicadeza. Eu tive essa oportunidade de conviver com ele, não diariamente, eu diria assim, mas uma vez por ano a gente tinha algumas reuniões para alinhar alguns projetos.
Porque
alguns...
no padrão da Outra Visão já é,
bastante coisa. Conhecê-lo pessoalmente um mérito para levar para a vida. E ele era um sujeito extremamente gentil e muito reservado, né? Esse mito do vampiro, uma das teorias do mito do vampiro é que ele se reservava e se escondia e tinha essa coisa de não aparecer, porque muitas das histórias saíam da população, saíam das pessoas com quem ele conversava na rua. Né? E isso que transformou ele nesse mito. Então, muitos dos causos e contos são inspirados na população de Curitiba, que evidentemente são preservados nomes. Sim. E tudo mais, mas ele conseguia transformar isso em literatura da mais alta qualidade. Deixa um legado imenso, vencedor de todos os prêmios de literatura possíveis, e esse sujeito tão interessante, tão enigmático, mas muito simpático, sempre muito gentil.
Esse é o Marino Galvão Júnior.
Que é, para a obra da Altrevisan, o maior ator. Ele está para o da Altrevisan como o Laurence Olivier está para Shakespeare.
Ótima citação no final. A gente só reforça o link, né? oficinademusica.curitiba.pr.gov.br. Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento. A prevenção salva vidas e o plano de saúde Ângeli se preocupa com isso. Dê o primeiro passo para cuidar da sua saúde. Ligue para 41